ele vai começar!
Agora!
Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio Duas e Demais.
Como é que tu vais sentar sobre a luz no luar de casa para mim? De frente para o mar.
Isto combinado não tinha. Odeio essa parte, Carol. Esta parte da coreografia, para quem não nos está a ver, está a ouvir só, é fingir que estão a tocar trompetes.
Mas alguém conhece?
Só vocês trocam trompetes, ou não, eu não sei. Mas eu não gosto dessa parte da coreografia. Diz. Esta música está-nos na cabeça.
Alguém conhece esta música?
Eu já estou um bocado. Mas esta música é nova. Quando é que saiu? Que tu... É do Zé Fili.
Não é Filipe, é Filipe.
Zé Filipe. É do Zé Filipe. E quando é que saiu?
Não sei.
É nova. É. E nós já conseguimos enjoar.
Eu não enjoei.
Quantas vezes é que ouves por dia, desculpa?
Três.
Mas... Três é? Três ao dia é?
Três. É como um antibiótico.
É como um antibiótico. Sim. Antibiótico é de 8 em 8.
Exato, três vezes ao dia.
Ah, tá bem. Ah, verdade, pois é.
Ai, coitadinho. É o mesmo de humanidade.
É que mais mensagens que os gajos também é de 8 em 8.
É. Isso. Antibiótico.
Quando não dão gosto.
Bem!
Sim, mas esta música está-nos na cabeça. Pronto, não sei porque quiseres começar assim. Pô,
posso cantar mais assim... um pouco, sabe?
Sim.
Tu vais sentar sobre a luz do luar, de costa para mim, de frente para o mar.
Pronto, já chega. É que toda a gente à nossa volta já está farta desta música por nossa causa.
Duvido.
Pronto, fica assim.
Duvido.
Fica assim no ar. Ora, temos a casa em Pantanas.
Yes, como sempre.
Acho que começamos por dizer
as
isso.
As usual.
Uma amiga nossa vinha dormir na nossa casa, passar o fim de semana, e a tua irmã também.
Uhum.
Portanto, duas pessoas na nossa casa de 50 metros quadrados, minúscula, íamos receber dois convidados, então pensámos o quê?
Ok, empregada.
Vamos chamar a Carol com K, que é a Carol que nos ajuda a arrumar, não é a Carol com C, que a Carol só desarruma.
Epá, é que fica-te mal, é que fica-te mal. Não. Mas eu não vou estar aqui a lavar roupa,
não vamos lavar roupa.
Porque eu lavo a roupa em casa.
É, e não temos ainda a máquina de secar, que me está a entristecer bastante.
Sim, mas tens roupa, não tens?
Tenho.
E quem é que a faz? Ah, é a Carol com K. Já está.
Pronto, então dissemos assim, bem, a Carol vem estrategicamente sexta-feira para termos a casa limpa aos nossos convidados. Vejam só como nós somos boas anfitriãs, não é? Claro. Então veio a Carol, pois bem que...
Sábado a casa já estava suja.
Pronto, a casa está toda em Pantanas. Eu, sério...
Mas eu acho que também não ajuda termos lá as ovelhas. É que nós temos as ovelhas no meio da sala, para quem não está a par. Eu tenho ovelhas no meio da sala e uma ovelha na mala do carro.
Os fatos do carnaval, não
sim.
Vocês sabem. Estão lá pousadinhos.
É terrível.
Todos os dias vemos os fatos.
Nós vamos vendê-los na vintage, se alguém quiser.
Mas é que eles já estão meio destruídos para vender, também já nem sabes.
Mas tem história.
Tem história, era isso que eu ia dizer. Cada novelo enrolado daqueles tem uma história.
E tem uma ovelha na mala do carro, se alguém quiser.
Oh, junto da cadeira de praia e do guarda-sol. E do guarda-chuva também.
E vai ter, portanto, o memé vai ter de sair rapidamente, porque eu estou a manifestar praia.
O memé, pois.
E de maneiras que... Vai ter de ser devolvido ao dono. E o nosso, não sei para onde é que vai, mas também vai ter de ir para o mesmo sítio.
A nossa casa é minúscula, não temos sítio para, não é? Para arrumar.
Mas se alguém tiver um armazém, alguma coisa assim...
Se alguém quiser três memés, o corpo do memé só.
E a cabeça. O corpo e a cabeça.
Sim, com o barrete.
Sim. Não, vamos ficar com o barrete.
Diga que nós...
Já estamos fartas nós, enfiar o barrete.
Vamos leiloar. Tu tens enfiado muito o barrete, desculpa lá, não perceber. Queres abafar? Isto é babar um bocadinho.
Não.
Pronto, conclusão. A Carol foi lá cá sexta-feira. A casa já está toda em Pantanas. E a Carol agora estava lá daqui a 15 dias. Nós somos pessoas humildes e ter
e pobres.
E ter empregada é muito caro.
Somos humildes e pobres.
Somos. Mas eu estava a tentar chamar a Carol outra vez lá.
Então, mas chama, depois pagas.
É que ainda é caro.
Então, até. Eu por acaso já pensei.
É que está tudo
abrir uma empresa de empregadas domésticas.
É tipo a outra do Big Brother, a Cat Clean. Pode ser a Carol Clean.
Não, mas eu não vou limpar.
Ah, então. Dos gestos.
Eles giram.
Os gestos dos
recursos humanos. Os funcionários, as figuras, as pessoas.
Compras material.
Compras material. Porque eu sou muito boa ao nível
a comprar material. Ah, achava que era no material, desculpa.
Não, material. Não,
não és bom.
Não. E portanto, eu acho que teria potencial para abrir uma empresa de empregadas domésticas. Fica estranho isto dito assim, eu percebo. Mas na
tu
prática.
Tu sabes o que a Catarina me contou, que eu agora lembrei e eu tenho que contar isto porque assim. Porque.
Quem é a Tânia?
Porque este podcast é espontâneo e. A Tânia, que nos faz depilação.
Sim. Ai.
Depilação laser, se quiserem saber. Estava na Tânia. A Tânia tem muito poucos filtros. E assim, estava-me a contar que agora há umas novas coisas que agora falaste e eu lembrei-me, desculpa, não tem nada a ver, mas tenho, se calhar, que agora, não sei se ela já te contou, que agora para lavar o carro, há uns novos sítios de lavagem automóvel, de viatura.
Tenho medo.
Não te contou?
Não.
Que tu vais lá para lavar o carro, é agendado com marcação, geralmente, pelo menos para já, acho que o target é mais masculino.
E
tu,
tem final feliz.
Tu vais lá e quem te limpa o carro, quem te lava o carro, são... Como que eu estou a contar isto? São mulheres nuas. Se teve infeliz ou não, eu não sei, até nem não sabia essa parte. Só sabia que existe esse serviço agora. Pá, eu acho que já não me lembro se era para aí 50 euros ou não sei o quê. Que elas limpam-te o carro nuas.
Mas tu estás dentro do carro?
O homem, eu não estou. Eu pessoalmente não estou. O homem está onde não, acho que ele está dentro do carro.
Eu tenho muitas questões, mas não são. Não são,
mas eu também não sei responder.
Não é momento, mas eu estava muito a saber como é que ela sabe isso.
Eu também gostava muito de saber.
Mas quem teve essa ideia foi visionário.
Foi. Porque assim, opa, tu podes ir levar o carro, não é?
E também tem homens nus?
Pois, não tenho. Até nem estava a dizer que devia existir também com homens, porque nós também temos, não é?
Necessidades.
Há mulheres também que
querem. Necessidades visuais.
Paisagística, não é? Necessita de ser todos feitos. Aí de facto achei. No meu caso não tinha contado.
Eu estava bem antes.
É, agora lembrei-me que estavas a falar de gerir material e. E gerir, desculpa, gerir material não, gerir.
Mas uma empregada doméstica ganha muito bem.
Pois ganha, é o que eu estou a dizer. Ganha muito bem.
Segundo eu sei.
E nós pagamos muito bem também, sabes? Pois, consequentemente.
Porque nós pagamos bem, é que eu sei.
Exatamente.
Portanto, se calhar é um mercado a explorar.
É um mercado a explorar.
Deixa a ideia para os empreendedores que ouvem este podcast, que é um podcast, que é um manual de boas maneiras.
Este é do Diogo Pires, passando a publicidade.
Não é de boas maneiras, é de boas ideias.
Eu sei, porque este do Diogo Pires é um manual de boas ideias. Porque, ideias. E falam de empreendedorismo. E a Carol tem a mania de chatear o Diogo e dizer que é um manual de boas maneiras. Como ela não tem maneiras, estão a perceber? Ela precisava de um manual de boas maneiras. Desculpa, como nós não temos maneiras, como nós não temos maneiras, este fim de semana fomos sair duas vezes outra vez.
Aí, pois é, estupidez.
Pronto. Esta brincadeira vai ter de acabar.
É mesmo estupidez.
Fomos sair sexta e sábado, não sei se há uma coisa a dizer.
Eu sinto que fui sair na quinta também.
Era isso mesmo que eu tinha a perguntar. Tu não foste sair só sexta e sábado, tu foste sair quinta.
Eu já disse isto aqui, mas ninguém me leva a sério, mas eu não sei brincar. Não me podem levar à rua. Eu tenho uma amiga minha que me diz que eu não posso, eu tenho que estar dentro da jaula, porque eu não, da jaula. Porque eu não posso sair. Eu saio e fico outra.
Mas tu mesmo em casa.
Mas não, é diferente, em casa é um ambiente controlado, é um ambiente relaxado. Eu saio à rua, percebes? Eu basta ouvir música alta, pessoas a falar alto e não precisa de ser cumulativo. Pode ser.
Exato, ou pessoas a falar alto, ou ter alto vídeo.
Basta ter um pouco de.
Um estímulo
que eu viro a boneca. Eu viro completamente.
Então o que é que aconteceu quinta-feira?
E, então se incluir álcool, é o fim da macacada.
E por álcool diga-se uma cerveja.
Sim.
Que a Carol não sabe beber uma só, mas pronto, basta ter um barril.
Mas em duas, basta duas.
Basta duas.
Só poupa.
O que é que aconteceu quinta-feira?
Opa,
então?
Opa, fui ao Sporting.
A Carol agora tem a mania que vai ao Sporting, não é? Não sei o que ela vai fazer, quer dizer, agora comecei a perceber. Mas agora tem a mania que vai ao Sporting.
O que é que começaste a perceber?
Não sei, é recente.
É pelo convívio. Novidade. Eu gosto de ir pelo convívio.
Pois, pelo Sporting não deve ser, não, com mas certeza. Pelo futebol também não deve ser,
não,
com certeza.
Não, eu gosto muito.
De futebol?
Sim.
Opa, Carol, desde quando?
Desde ontem.
Desde quinta?
Não.
Desde quinta?
Não, eu sou do Sporting.
Sim, eu também sou do Porto.
Pronto, então é a mesma
mas
coisa.
Mas eu não gosto de futebol. Não ligo nenhuma.
Mas eu descobri que eu acho mais piada àquilo que se passa antes e depois.
Exatamente.
E durante também, final
mas
gosto.
Explica-nos
final
bem.
Gosto de tudo. Esqueçam o que eu disse.
O que é que aconteceu antes e depois, então?
Tipo, nada, fui para as relotes.
Relotes?
Relotes. Que por sinal, tem lá muitos rapazes giros, portanto, meninas.
A cena é essa. É que eu acho que escolheste, não é?
O clube certo.
O clube de futebol, não pelo clube,
não,
não pela cor, sempre não pelo isso. Leão,
sempre
não,
sempre fui do Sporting.
Mas, target, não estás mal. Mal não estás.
Pronto.
Dizem que os betos estão lá.
Conclusão.
Conclusão.
Fui um bocado antes, depois fui ao jogo.
Sim.
Opa, e depois eu não tenho limites. A minha frase A sim. minha frase, sim. A que me caracteriza que devia estar aqui na testa é sim. eu estou no meu limite.
Exato. A Carol diz mais ou menos 10 vezes ao dia.
Sim. Ou mais.
Ou mais.
Pronto. De facto, esta frase não faz sentido, porque eu não tenho limites. Portanto, eu dizer que estou no meu limite é ambicioso, porque eu não sei brincar, eu não gosto de coisas com limites.
É verdade.
Portanto, eu saí do jogo e fui beber mais.
A Carol chegou a casa à 1:30 da manhã, na quinta-feira.
Mas eu não estava sóbria.
Mas também não estavas bêbada?
Não, não dava a cair.
Não, cheiravas a cerveja, mas isso aí já
é. É o homem, sou o homem lá por casa. Pronto, portanto, começa a quinta, que eu não tenho limites.
Sim, eu só vim embora. Começou quinta.
Eu só vim embora porque os relógios fecharam. Percebes o dramático?
Mas jantaste? Comeste alguma coisa?
Pouco.
Mas não comeste na
uma bifana.
Uma bifana. É o homem lá de casa. Vai ao Sporting, gosta do convívio.
Mas foi até a meia. Foi uma bifana a dividir.
Mas tomei a bifana?
Meia.
Porque ao mesmo tempo és o homem, mas ao mesmo tempo tipo queixa fit.
Fit.
Ao mesmo tempo queixa magra. Então é tipo, ok, vou beber mais 10 cervejas.
Exato.
E como só meia bifana. A caloria de um compensa do outro.
Sim, mas a cerveja. Não sei se sabes, a cerveja engorda.
Ai, não sabia. Não? Mas também é diurética.
É, também é.
Também é diurética.
Mas pronto. Se é quinta-feira, arruinei-me.
Sim.
Começou logo mal. E depois sexta?
E depois entrou sexta. Entrou sexta, depois entrou sábado, depois olha, cá estamos, não é?
É que nós não temos
não temos limites. Mas isso aí, eu de facto, acho que é por isso que nós nos demos também tão bem e que funcionamos tão bem enquanto. Funcionamos tão mal, se calhar, enquanto equipa, é que de facto não temos limites. E quinta-feira, então isso aconteceu, sexta-feira fomos sair. Mas o praia, fomos à praia. Praia no parque, quem não conhece. Fomos à praia, brincarem no parque, lá está, porque
exato.
Fomos precisamente ao
praia. Estávamos bem.
E aquilo termina às 3 da manhã. Estávamos com um grupo grande de amigas. Fomos jantar, muito giro. Grupo grande de amigas. Eu tinha dito que não ia beber álcool no fim de semana. Não sei o que é que me deu. E elas todas, não vamos para casa. Tipo, 3 da manhã é aquela hora até fixe para tu acordares mesmo bem no dia a seguir. Tipo, bom.
Mas está quem quer ir para casa às 3 da manhã? É a pergunta que sim, bom.
Pronto, as nossas amigas foram todas para casa. Tão bem que elas foram. A Carol olhou para mim e disse, eu para casa não vou. Eu olhei para ela e disse, com certeza eu vou para onde tu quiseres.
É que eu já estava a gastar energia, porque eu estava a chegar ao meu limite.
E fomos para a disco.
Eu estava a chegar ao meu limite. E pensei, não posso ir dormir assim.
Agora que estamos no auge.
Não é?
Estamos aqui no auge. Pronto, ainda fomos sair.
Fomos gastar mais energia.
Enfim. Precisávamos de libertar a energia.
Fomos dançar.
Fomos.
É que eu tenho medo do que as pessoas ficam a pensar.
Não, quando nós não também, temos limites.
É quando eu também penso, estamos a justificar é porque não foi. Eu tenho medo. É que imagina.
Não há limite. Eu quando olhei para ti estava a gente a cabine do DJ. Não sei se até percebeste.
Pois, exato. Eu já era DJ.
Ai, não, na sexta-feira tu ainda foste. Ainda te meteste lá por uns fados e não sei o quê. Na parte de fora do lance, depois ainda foste pedir uma música ao DJ. Foste pedir
o
tu lá. Vai sentar sobre a luz. E ele não tinha.
Não tinha.
Tão recente que é. Ou tão boa que é. Não tinha. Essa música eu não tenho. Opa, isso também é um tema, que é quando tu pedes uma música ao DJ. E eu percebo que assim, para eles deve ser horrível.
Não, deve ser. É horrível.
Nós somos absolutamente chatos. Chatos todos, tipo, todos
no todos os bêbados.
Sim. E mesmo que esteja sóbria.
Não, quem vai pedir música está bêbado. Parte-se deste princípio.
Quando escreves a música no...
aí estás podre.
Quando escreves a música no telemóvel, no Insta, depois metes em grande.
Aí estás
podre. E depois mostras dado assim na testa.
Claro. Aí estás podre, bêbado. Aí é um sinal de que estás podre. Se fizeres o 4, meteres isso na cabeça ainda é pior do que fazeres o 4.
Certo. Mas assim, agora decides de fazer o 4. Mas...
Tu.
De facto. Pronto. Já sei o que eu ia
dizer. A saudade, é bateu a saudade.
Eu não sei o que eu ia dizer, que agora até me perdi. Mas eu já fui pedir músicas ao DJ e. Claro, sóbria. Sóbria, Carol, pelo amor de Deus.
Está calado.
Pelo amor de Deus.
Está calado.
Mas isso aí, eu percebo que para os DJs deve ser a pior coisa. Quando o pessoal vai para lá. Ainda por cima, tipo, DJs mais tipo que passam mais eletrónico, assim coisas. E depois tu vais lá e pedes um funk.
Mas ele é que
e pedes
me chamou.
Um reggaeton.
Eu fui.
Quem é que te chamou? Desculpa.
Ele chamou-me para o pé dele.
Não chamou.
Chamou.
Não chamou.
Chamou.
O que tu vais pedir a luz do luar?
Sim.
Não foi.
Eu fui
sexta,
lá.
Ele chamou-te no sábado. Hã? A nossa vida, de facto, é sempre igual.
Chamou-me no sábado?
O DJ? O DJ não te chamou, na sexta?
Oh, Mariana, chamou. Eu fui mais próximo, mas foi dele que chamou-me. Para cima.
Mas tu é que foste.
Sim, não é?
E ele é que não te estava a ouvir e mandou-te aproximar.
Chamou-me. Foi o que eu disse. Não foi o que eu disse.
Pronto, mas é isto. Eu pessoalmente, sempre que penso uma música de DJ, acho sempre. Ele vai. Porque depois o que é que acontece? Qual é a consequência?
Eles dizem que não.
Cagam-nos na testa, não é? Que é tipo.
Ou ela diz, sim, sim, já vai.
Exato, sim, sim, já vai. Está bem, já põe, já põe.
Fica muito triste. Base.
É tipo, nunca mais passa. Ai.
Não temos limites, é a conclusão que chegamos. Sim. Não sabemos brincar. Não. Domingo é um dia péssimo, terrorífico, sim. Chorar.
Não, mas também porque imagina, nós fomos jantar no sábado ao Tiles. E quando nós vamos ao Tiles, o Tiles é muito fixe porque depois tipo, metem música e não sei o quê.
É vira, virou.
Muito... Sim, vira, virou. Jantamos e depois ficamos lá. Pai, tem muita malta e não sei o quê. E a Teresa, que é a dona do Tiles, a Teresa não. O Tiles tem tipo seringas com shots. Pronto, e a Teresa gosta muito de nos alcoolizar, não sei bem o que é que ela gosta.
Odeio shots.
E então...
Odeio tantos shots.
Mas a outra vez... E neste caso ela pôs-nos seringas, que eram shots, já nem sei de quê... Na outra vez que nós fomos lá, eram shots tipo licobeirão e groselha, pai, que era super tranquilo. Desta vez eram pai shots de tequila, nem sei o que era aquilo. Mas como era vermelho, como da outra vez, eu pensei, bem, deve ser tocinho. Bem, eu e a Carol espetamos uma seringa na boca com força toda.
E depois havia outro que ainda era pior.
Sim, e depois a Teresa disse assim: ai, não sei o que, que eu fui ao Brasil e trouxe uma cachaça especial e não sei o que. Vocês vão adorar. E eu, claro, cachaça vou mesmo adorar. E ela, tem de beber e ficam 7 segundos com a cachaça na boca. E eu, ok. E uma experiência diferente. E eu, ok. Pela experiência, eu, ok. E a Carol, tu quando bebes shots, tu já não estás. Tu estás pronta para fazer a asneira. Não é? Epá, tu nunca bebes shots. Quando tu bebes shots é porque algo vai
acontecer. Quando eu quero, porque eu já não estou bem.
Exato. Então provámos as duas ao mesmo tempo também. Ai, nós fazemos tudo ao mesmo tempo.
Foi horrível. Esse shot foi horrível. Eu fiquei com a boca dormente
esse shot
durante 10 minutos.
Foi horrível.
Se eu beijasse, não sentia.
Tipo, os 7 segundos era para... Não sei, ficavas com a língua toda dormente. Depois engolias e ficava... Até os lábios.
Ah, diz, isto é... É tipo... Afrodisíaco, e eu, afrodisíaco.
Até os lábios estavam todos a tremer. Ai, que horror de shot. Conclusão, sobrou um shot desses, que não tivemos coragem sequer de beber todos. Éramos mais pessoas, atenção. E sobrou um shot, e eu pensei, opa, não vai para o lixo este shot. E meti na carteira. Aquilo tinha num frasquinho.
Era tão bom que é. Que
pensei, não vai para o lixo, não é? Meti na carteira, um frasquinho. Fomos à nossa vida, fomos sair. E à porta revistaram-nos sempre a carteira. Revistam-nos sempre a carteira, revistaram lá com a lanterna, não sei o quê. Chegou a minha vez e ele assim, o que é isto? E eu tipo, calei-me, aquilo era tipo um frasquinho. E a cachaça era tipo amarela. E eu tipo, calei-me, ri-me e ele assim, isto é urina? Ele disse literalmente isto, o segurança, isto é urina? E eu ri-me. E ele, é? E eu...
É.
Rime. E ele, é! E eu, é! E ele, oh, não é nada. Mas já a levar a sério, cara, ele acreditou. Ele assim, é que eu tenho análise às 9 e vou daqui direita. E ele, ah, tá bem.
Ele acreditou.
Tá bem. Se não estivesse a ouvir neste momento.
Olha se fosse estupefaciente, como tu dizes. Já viste? Andavas aí a drogar com a droga do amor.
E o shot está lá em casa. O shot fez todo o percurso. Tiles, Lust, Tuber, Gaza. O shot está lá em casa. E eu guardei. Está lá em cima a pé das outras bebidas. Guardei. Não era para beber lá dentro do Lust. Mas
fui a ter
mas eu queria guardar.
É, se te lembrasses disso, eu tinha alinhado nessa brincadeira.
Ainda bem que eu não me lembrei. Porque quando olhei para ti, lá já estavas na cabine do DJ.
Não fui para a cabine do DJ. Sequer.
Foste, senhora.
No sábado.
Foste porque guardaste lá os nossos casacos.
Ah, está bem, mas até porque fui buscar os casacos, não é? Porque
tive. E tiveste lá um pouco a conversar.
Nem vi, mas estive a falar com quem?
Tu não te lembras, cara? Tu não te lembras do que te acontece na vida? Tem que ser eu a lembrar-te. Nós às vezes queremos contar histórias às pessoas que nos acontecem e a Carol já não se lembra das histórias dela. E eu conto as histórias dela. Coisas que acontecem com ela.
É assim, porque eu sou uma pessoa de poucas palavras. Mais ações.
Pronto.
É isto.
Está bem.
Fica a
proposta. Está bem. E depois nem das ações te lembras, mas está bem.
Está bem, mas imagina. A partir das 4 da manhã, não é?
Sim, 4 da manhã o iPhone toca. Hora do playboy.
És
ordem. Coelha toca.
És uma ordem.
Sim, mas sim. Chega de falar de noite, porque isso aí vocês já sabem. Que somos veteranas na noite. Dia a seguir, fomos ao brunch. O nosso fim de semana são sempre iguais. Compramos alguma coisa, ou seja, vamos a algum shopping, vamos sair à noite.
Sim, este fim de semana não foi
e vamos ao brunch.
Olha, mas eu quero dizer uma coisa, que unpopular opinion.
Ok.
Brunch não é assim tão bom.
Pronto. É unpopular porque eu acho que brunch é muito bom.
Mas porquê que é muito bom? Desculpa lá, as pessoas vão ao brunch só para dizer que é saudável, sim, para não irem ao Mac.
Não, brunch não é comparável ao Mac.
Brunch não é... Imagina, tu estás
mas
ressaca,
brunch não é saudável.
Tu estás ressaca.
A maioria dos brunches...
Não é saudável.
Sim.
Mas tu estás ressaca e apetece-te um brunch, é isso?
Não, não, não. Ninguém te ressaca e apetece um brunch.
Ninguém?
Mas a mim apetece. Por acaso a mim apetece. Mais ou menos. Porque depois aquilo nos ovos Benedict, aquele molho holandês, também nunca cai muito bem.
Não é?
É, mas eu gosto muito do brunch.
O que é que te apetece quando estás ressaca ou quando vais sair, mesmo que não seja ressaca, estás cansada emocionalmente? É a comida gorda.
Sim.
É a comida com açúcar.
Sim.
É a comida gordurosa.
Sim.
E tu vais comer uns ovos Benedict com abacate.
Mas assim, mas aquilo também... Aquilo não é saudável, sabes? A maioria dos brunches também não são saudáveis.
Não é que são saudáveis, a questão é o sabor. Percebes? E eu não gosto assim tanto, eu vou pelo convívio.
E vais porque também é o único restaurante que está aberto às horas que nós acordamos.
Sim, mas eu não gosto assim tanto.
Sim.
Mas encontramos um brunch que tem batatas fritas.
Sim, o
teu eu sonho. Amo batatas fritas.
A Carol vive para batatas fritas. Pronto, não sei se sabem, mas vive.
E portanto agora vamos sempre para aquele brunch, por favor. Porque aquilo não é bem brunch, aquilo tem brunch, mas tem comida normal.
Também comeste hambúrguer. Comeste hambúrguer, sim. Ui. Há vários brunches que têm hambúrguer. Só que normalmente as batatas são aquelas batatas fritas tipo
doce,
de pacote
doce.
E doce. E a Carol passa-se. Que a Carol gosta de batata frita palito.
É que eu fico tipo pouco saciada, sabes?
Sim.
Fico tipo, falta-me alguma coisa.
Ai, mas eu amei as batatas fritas também. Tá? É. Soube muito bem as batatas fritas. Com os meus ovos Benedict.
Brunch não é assim tão bom, mas para quem concorda que o brunch é bom.
Sim, que eu concordo.
Não devia ser com batata frita.
Eu gostei desse plus.
French fries.
Eu gostei.
E não...
Era wedge, por acaso,
batata. Está bem, não interessa.
Não, é que nós já
apanhámos French
batata...
fries, não estou a dizer batatas de pacote.
Batata frita.
Sim.
Batata frita.
Sim, mas batata frita pode ser batata de pacote.
Batata palito.
Batata palito.
Batata palito. Mas essa é palha, não é batata palha.
Batata do Mac. Estão a ver a batata do Mac? É essa que queremos.
É essa num brunch.
Pronto, num brunch.
A Carol vivia infelicíssima, porque todos os fins de semana vamos ao brunch e nunca há batatas fritas. As batatas fritas que nós já apanhámos num brunch foi de batata doce, tipo aquelas meias de pacote, não é? E batata assada. Já apanhámos batata
mas
assada
é que eu
num brunch.
Eu acho que estou a ficar com um problema grave.
Qual
que é?
Eu
ando a comer muitas vezes batatas fritas. Em muitas refeições seguidas. Ao fim de semana.
É porque tu és muito viciada.
Pois é.
Não percebo como é que não me enjoas. Mas eu também amo batatas fritas, mas de facto...
Mas não é de pacote. É as fritas.
Sim, é as fritas. É as fritas, as batatas fritas. É ao palito.
Ao palito.
Ao palito que não é palha.
Sim.
Não é palha nem é pacote.
Mais pronto, coisas eu sou um pouco viciada em batatas fritas.
Mais coisas que fizemos fim de
semana. Foste votar?
Ah, eu fui votar.
Apelo ao voto. Só já vou, apelo
a esta. Agora sim, bem, neste episódio acho que temos de fazer o nosso dever cívico e temos de apelar ao voto. Eu só sei apelar ao voto da Fanny do Big Brother e...
Pá, não sejas ridícula que isto é um tema sério.
Estou brincando. Eu fui já
tu
votar, cumprir o meu dever cívico.
Sim.
Em
quem é que votaste? Estou a gozar.
Votei no partido que mais...
Te identificas?
Que mais me identifico.
Ninguém quer saber quem é que tu votaste.
Querem saber que é importante é saber que é importante votar.
Sim, portanto, levantem os vossos cozinhos e vão votar.
Olha, foi super rápido, minha experiência.
Sim, mas isso foi... Sim, diz.
Porque foi voto antecipado?
Sim.
Não. Achas tu, minha menina? Tinha havia sítios para estacionar? Estava cheio. Só que o espaço era grande, estava bem organizado a nível da logística.
Uhum.
Eu fui, minha menina, foi rápido. Tá. Parabéns. Parabéns a quem fez a logística daquilo.
Parabéns aos pais.
Parabéns à Câmara.
Pronto.
Parabéns à Câmara Municipal de Lisboa, que organizou aquilo de facto muito bem. Fui votar na cidade universitária. E senti-me bastante confortável. Não, estou brincando, demorei tipo 5 minutos, foi super rápido.
Eu adoro ir votar. agora lembrei-me, eu adoro ir votar.
Eu também gosto.
Eu já estou a antecipar.
Sim.
E já estou a ficar tipo, ai, queres tanto.
Porque é uma responsabilidade. E as pessoas acham, ai, sou mais uma, não conta, ai, não vou votar. E mesmo pessoas da nossa idade, da nossa geração e malta mais nova, que acham que é indiferente. Claro que não é indiferente o voto. Claro que és mais um.
Tem de ser voto.
Mas é o mais um que faz a diferença, sim, não é? O mais um, o mais um, o mais um, o mais um. Dá 11 milhões.
Sim.
Exato.
Vão votar.
Se 11 milhões votassem era muito bom, não é?
Vão votar.
Sim.
É não deixam que decidam por vocês.
É mesmo. E hoje em dia tens tantas coisas nas redes sociais onde podes informar, pessoas mesmo da nossa idade e pouco mais velhas que desconstroem um bocado os programas eleitorais, que explicam tudo e mais alguma coisa, não é? Uhum. Tens mesmo, mesmo no Isto é Gozar com Quem Trabalha, é assim que se chama ainda, não é? Isto é Gozar com Quem Trabalha, com o Ricardo Araújo Pereira, vão lá também. Nos programas da manhã estão a ir também.
Sim, mas aí não sim, os candidatos. Nos programas da manhã não
o, é. Sim, mas é desconstruir um bocado a pessoa também. O Geirinhas também está a fazer o bom partido. Ou seja, tens tantas formas de conhecer melhor, neste caso, os candidatos e os partidos e as dinâmicas todas, que.
Dá para votar em consciência.
Exatamente. Dá para sermos conscientes ao votar. Pronto.
Sim. Portanto, para além de irem votar, votem conscientemente. É a conclusão que chegamos.
Sim, pronto. É isso.
O que quer que isso queira dizer?
Exato.
Mas eu estou muito ansiosa, eu vou votar no domingo.
Uhum.
Vou votar, não é?
Vais.
Como toda a gente, sim, à partida. E depois vou almoçar com um cravo no na orelha.
O António até estava a dizer isso, para irmos almoçar com um cravo.
Eu acho.
Pela nossa liberdade.
Até porque as mulheres podem votar, eu acho lindíssimo.
Lindíssimo.
Acho lindíssimo.
É o mínimo, por favor.
Claro.
Obrigada.
Mas antes merecem.
Olha, eu estava aqui a parabenizar a Câmara Municipal de Lisboa. Mas eu estou aqui com uma quesilha, uma ligeira quesilha com, de facto, essa entidade.
Mas está-se a resolver.
Sim, mas eu estou a partilhar, isto já aconteceu há algum tempo, e eu pensei seriamente não partilhar aqui. Mas nós somos muito abertas neste podcast.
E temos de alertar
os cidadãos, e os demais presentes e os demais ouvintes, porque isto é um tema sério e que me irritou com a Câmara. Irritou-me. Pronto, então, o que é que aconteceu? Eu sou influencer.
Tan, tan, tan.
Eu não levo a sério quando digo isto.
És criadora de conteúdo.
Eu sou criadora de conteúdo digital. E recebo muitos press kits em casa. Recebo muitas coisas em casa. Então recebo muitas caixas de cartão em casa. Mas muitas. E então, nós temos algum cuidado porque tentar rasgar as caixas para pôr no ecoponto, não é? Lá do nosso prédio, só que como eram tantas caixas, fui acumulando um bocado para não pôr tudo no ecoponto, portanto depois enchemos o ecoponto, depois os vizinhos não sabem onde pôr, whatever, não interessa para nada. Mas normalmente nós até desfazemos as caixas e não sei o quê. Opa, mas imagina, quem leva ao lixo, ou sou eu, ou é a Carol. Outra Carol, Carol com capa, a Carol que ajuda a limpar. Pronto. E portanto, uma das três. E nós temos ecopontos, os da nossa casa, o nosso prédio, e temos ecopontos da rua, os maiores. Pronto, daí tudo bem. E alguém, uma de nós, não sei quem, tipo, não sei quem, nem interessa.
Vê lá o que é que vais dizer.
O que é que foi?
Vê lá como é que vais contar essa história.
Conta, queres contar tu?
Eu conto, é melhor.
Carol, a minha advogada vai contar.
Nós metemos...
Eu estou enraivecida.
Nós metemos...
Sim.
No ecoponto dentro de casa.
Sim.
E, por obra e graça do Espírito Santo,
sim,
aquilo foi parar ao ecoponto de fora de casa.
Que nós não sabíamos que isso tinha acontecido.
Exato.
O que é que acontece? Às vezes, quando os ecopontos estão muito cheios... Nós temos de levar ao ecoponto. E alguém deve ter levado ao ecoponto.
Sim.
Whatever. Uma caixa específica que, ao que parece, não estava destruída. Tipo, não, era uma caixa de cartão. Pai, isto é tão tipo, básico. Era uma caixa de cartão que não estava destruída. Tipo, não estava destruída, portanto estava
normal.
Sim, estava normal. Estava uma caixa. Estava em forma de caixa. Pronto. Exato. Imaginem uma caixa.
Imaginem uma caixa.
Pronto.
Mas não estava dentro do ecoponto, estava fora, como todo o lixo naquela rua está fora dos ecopontos.
Porque não cabia na... Pá, não devia
caber. Caber cabia, mas pronto.
Não devia caber.
Não sei porque
é
que aquilo estava ali.
Também não sei porque é que aquilo estava ali. Tipo, não sei como é que aquilo foi lá parar.
Aquela é a rua mais ventosa de Lisboa, pode inclusive ter voado.
É verdade. Tipo, o lixo na nossa rua voou imenso. Mas é, não sei como é que aquilo foi lá parar. Conclusão, foi parar ao ecoponto grande.
Sabemos é que veio parar a nossa casa.
Sabemos, sim, ao ecoponto grande. E sabemos é que veio parar a nossa casa. Chega lá um senhor, o carteiro que me costuma até entregar as encomendas, e dá-me uma carta. Eu falo, o que é isto? Câmara Municipal de Lisboa. E eu, o que eu fiz? Abro. Fui multada. Cometi um crime, dizia lá. Deu um crime. Eu nem cometo crimes. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? Eu ler aquilo. Ai. E eu li. Depois aquilo, fala, muitas palavras, para não dizer nada. E depois lá dizia, tipo, que a causa era que eu tinha... Não era poluído, mas era...
Era.
Infringir, não sei o que, o ambiente.
Resíduos.
Da sustentabilidade do ambiente, não sei o que. Eu, queres ver?
Com provas. E tinham fotografias.
E era uma multa de 50 paus. Em anexo vinha fotografias do meu crime que eu cometi,
alegadamente.
Porque eu recuso-me, porque eu não cometi crime nenhum. Percebem? Quem me estiver a ouvir aí da câmara.
Menina. Minha menina.
Conclusão, o que é que aconteceu? Vinha com o anexo as fotos, tipo, da caixa inteira, fora do Lecoponto. Como é que eles chegaram até mim? Porque as marcas mandam para mim, então eu tenho lá o meu nome e a minha morada.
Mas eu acho isso mau tom, acho isso mau tom, porque é uma falta de privacidade.
Eles pegaram alguém e tinha lá uma testemunha.
Quem é testemunha?
Não sei, tinha lá uma testemunha, não viste?
Não.
Advogada. É a Carol, a minha advogada. Não viste? Tinha lá uma testemunha assinada por... Deve ter sido. E tinha lá assinado como testemunha. As pessoas não têm mais nada para fazer, senão...
Mas o trabalho... Mas a testemunha é a pessoa que fez isto.
Mas imaginem, a foto que eles mandaram no anexo, que é a foto, a prova do crime, entre aspas... Estúpida. A prova do crime, que é a caixa de cartão, no Ecoponto, à porta do Ecoponto.
À porta.
A portinha.
Foi borrado.
Estava a foto, vê-se imenso lixo. Sacos e sacos de lixo, sabem? Minha caixa até estava muito arrumadinha ali, digo já.
Parabéns a quem arrumou as caixas.
Parabéns a quem foi pô-la lá, que ela estava muito arrumadinha. Só que ela estava cheia de lixo, tipo, já não devia caber mais lixo lá dentro. Não
eu
sei.
Acho uma falta de privacidade.
E até assim, obviamente que só reportaram e só denunciaram e só me incriminaram a mim porque tinha lá o meu nome e a minha morada. Pronto, está bem. 50 euros.
Acho uma falta de privacidade. Estarem a olhar para o lixo
dos outros. Olharem para o lixo
dos outros. Olharem para o lixo dos outros.
Sim.
E mandarem uma carta com uma multa.
Sim. Também é um bocado estúpido da minha parte não tirar de lá o nome, porque até pode ser perigoso. O nome, a
pode
morada,
ser muito perigoso.
Pronto. Eu agora tiro sempre.
Mas é uma falta de...
Não é, por causa dos crimes, é porque tiro sempre.
É uma falta de privacidade.
Sim. Mas fiquei mesmo como... Fiquei ofendida. Chamaram-me criminosa, multaram-me.
Não te chamaram criminosa.
Mas eu senti.
Chamaram-te arguída.
Mas eu estava... Sabe, não sei o que é pior, eu estava a ler a carta e estava a sentir oh, eu fiz uma coisa horrível. Depois vi os anexos e era tipo a minha humilde caixa com 1000 sacos de lixo lavanda roxo à volta, tudo bem?
Pois.
E, eu, tipo, e outras vizinha. Coisas de cartão também lá.
Os da lavanda são da vizinha.
São?
Então são.
Ai, são! Pois é que fica aquele cheiro a lavanda no nosso
olha,
andar.
Olha, será que foi ela que foi lá pôr a caixa?
Também estás a incriminar? Não estamos a incriminar ninguém. Também não interessa.
Foste tu?
Eu estou a tratar disso. Eu não. A minha advogada está a tratar disso com quem de direito.
Uhum.
Porque eu não sou criminosa.
Ela paga as advogadas.
E eu não sou criminosa.
Advogadas, advogadas que ela tem. A minha advogada.
Tem que ti e chega.
Chega.
Pronto. Mas vamos mudar de assunto. Porque eu não sou criminosa. Mas fiquem atentos.
Olha, mas eu acho uma falta de respeito. Agora
e reciclem. Não poluam.
Acho uma falta de respeito. Todas as entidades que fiscalizam, eu acho que é uma falta de respeito.
O quê?
Acho... Porque quem mandou aquela carta foi uma entidade que fiscaliza os resíduos
sim.
urbanos.
Sim.
Pronto, depois eu tive a ler.
Os resíduos urbanos.
Resíduos urbanos. É uma falta de respeito. Quem é que lhe deu outro... Quem é que lhe deu poder para olhar para aquilo e te mandar uma carta a dizer que tu lhe deves 50 euros?
Pá, mas eu não devo 50 euros a ninguém. Eu pago as minhas dívidas, estás a ver? Mas esta dívida não acho...
Justa.
Justa.
Não acho.
Pronto, eu não ia contar isto.
Ainda por cima, é a rua mais ventosa de Lisboa. Pá, aquela caixa pode ter voado.
Nossa rua está sempre com vento e com lixo.
Eu passo-me pá.
E nós somos pessoas asseadas, cívicas. E eu fiquei ofendido com a Câmara Municipal de Lisboa.
Mas bom, mas vai ficar tudo bem.
Sim, vai ficar tudo bem.
Nada temos.
Nada temos. Muda de assunto que agora estou muito ofendida. Não, mas tenham cuidado.
Pois.
Desfaçam as caixas, metam no Ecoponto azul e tirem o vosso nome. Ou tirem só o vosso nome.
Não, acima de tudo, põem-me no Ecoponto. Pagam dentro, que é bom.
Ah pá, nós estamos a ser muito, sei lá o quê.
Isto foi um momento divertido nas nossas vidas. É para mim foi divertido. Divertido,
eu quando recebi parou-me o coração. Eu achava que me estavam a multar e eu estava a ser... Eu estava lá nervosa, estava lá, que porcaria que eu fiz, apanharam uma... Mas já a pensar nas minhas atitudes, já achar que era criminosa, achar que tinha feito alguma coisa, não sei o que é que eu fiz. Sei, atropelado uma pomba, não faço ideia o que é que eu tinha feito.
Nem conduzes, atropelaste uma pomba e não conduzes.
Sim, de repente era uma caixa de cartão. Opa. Pronto, escuteiro. Enfim. Sim. Mas olha, mas ias falar uma coisa mais interessante. Porque estavas a comentar comigo em off, e acho que podemos trazer esse assunto para aqui. Em off. E podemos trazer esse assunto para aqui. Que foi o facto de, como diz António Variações, nós nunca estarmos bem onde estamos.
É verdade.
Eu só estou bem aonde não estou. Eu só quero ir. Podes cantar comigo?
Não quero. De facto, no espaço de 2 dias, duas pessoas abordaram-me e disseram-me algo do género. Ai, mas aproveita agora esta idade.
Sim.
A Maria, a conversa começa por Ai, eu andei a ver os teus stories.
Nunca, começa mal.
Começa por um pequeno julgamento.
Exato.
Percebes? E depois diz, andas a viver a vida. Mais um pequeno julgamento.
Exato.
Mas depois é tipo, sim, mas na tua idade, estás a minha idade de aproveitar. E eu fico muitas vezes na dúvida, porque uma das pessoas disse-me assim, ah, tu andas a viver muita vida, não sei o quê, seringas e não sei o quê.
Seringas.
Seringas?
Com shots.
Ah, sim, desculpa. Mas assim, eu na tua idade, que idade que tens? Eu, 26. Pois, eu na tua idade já era casado, fazes bem, aproveita a vida. E eu depois fico na dúvida, onde é que nós nos enquadramos? Porque é assim, 26, chegas ao Instagram e é tarde para estar solteira.
Sim, no Instagram é tarde. No Instagram é tarde.
Falas com pessoas com mais de 40 anos e eles dizem que nós temos de aproveitar a vida. E eu não sei muito bem o que é que eu ia fazer.
Sabes que eu não iria tão longe, não iria aos 40. Há pessoal tipo, que acabou de casar há namorar, dois anos.
Sim.
Há dois anos, acabou de casar há dois anos e já diz isso.
Pois.
E eu penso, se calhar estou bem.
Eu não sei depois bem onde é que, percebes? Onde é que quero ficar, se quero aproveitar a vida, se quer ser uma idosa, não sei.
Mas sabe, duas pessoas disseram-te isso. E eu, ontem, fui fazer as sobrancelhas e a Bianca, que é quem me faz as sobrancelhas, estava-me a dizer, estávamos a falar, e ela tem a nossa idade, é de 97, 26 anos, e ela casou aos 20 anos. Só aos 20 anos, não sei se ouviste bem.
Ouvi.
E tenho uma filha de 3 anos, portanto, foi mãe aos 23, 22, 23. Casou aos 20, foi mãe aos 22, 23. E tenho a nossa idade. E ela estava a dizer que era precoce. E eu não sei se és precoce, sabes? Não sei, já não sei o que é precoce hoje em dia.
É que não há, não é? Depois eu não sei bem quais são os limites das coisas.
Depois é a percepção que tens as coisas. Abres o Instagram e sentes-te mal, não é? Sentes-te mal, frustrada, é tipo, ai, não estou a casar, ai, não tenho namorada, ai, não tenho filhos, ai, a vida esta é melhor, ai, aquela foi...
Tens um almoço de família.
E nunca mais voltou.
Tens um almoço de família, ai, o teu namorado nunca mais vem.
Os tios todos a perguntar, o teu namorado nunca mais vem, nunca me perguntaram, mas faz-te conta. Por acaso já perguntaram. Tens isso tudo, mas depois tu vais para a vida real, sais do Instagram, desligas, não é? Sais e vais para a vida real, pá, e as pessoas dizem, tipo, aproveita a vida, estás na melhor fase da tua vida.
Aproveita, vais ter saudades.
Vais ter saudades.
E é tipo, fogo, eu não sei
por onde. Vais ter saudades de estar solteira, vais ter saudades de sair à noite, de ter vontade. Vais ter saudades de ter energia e vontade de sair à noite. Porque chega ali um ponto que tu já, pelos vistos, não sei
o que dizem.
Não sei qual é o ponto. Sim. Mas há ali uma idade, que supostamente já acontece a pessoas da nossa idade, menos a nós, que se fartam já um bocado de sair e de sair à tarde e essas coisas que nós fazemos.
Ah, deita à tarde, eu também já estou farta. Mas eu não interessa. Mas sim, mas depois fica ali meio no limbo. Não sei bem o que é que hei de fazer. Por exemplo, este fim de semana não sei se hei de sair agora. Estou triste.
Mas isto vai pesar na tua decisão?
Fico triste. Sim,
ficas triste?
Fico triste. Porque não sei o que é que eu sou muito má a tomar decisões.
Ok.
E portanto, se eu estou numa alternativa.
Mas as pessoas estão a dizer, aproveita, qual é a dúvida?
Sim, mas é tipo, mas na tua idade eu já estava casado.
Exato, tipo, aproveita. Mas na tua idade já estava casado. Mas aproveita.
Percebes?
Mas aproveita porque este tempo não volta. Não volta mesmo.
Oh, Mariana, eu não quero ter essa conversa. Não quero ouvir isso da tua boca.
Porquê?
Porque eu não quero. Já basta ouvir das outras pessoas.
Não, mas é verdade. Ou seja, se tu pensares bem, racionalmente, não vai haver mais nenhuma idade na tua vida que tu não tenhas. Nós temos poucas responsabilidades, Carol. Temos pouquíssimas responsabilidades.
Ah, mas eu sinto que eu tenho muitas. Porque dá-me muitas costas. E é o peso da responsabilidade.
Não, mas é verdade. Então temos poucas responsabilidades. Ou seja, quando tiveres uma casa...
Filhos.
Exatamente. Ah. Filhos. Uma casa, olha, uma casa para pagar o empréstimo. Se algum dia conseguimos comprar uma casa.
Sim, pois, nessa realidade hipotética.
E tens a tua casa, e decorar a tua casa, e manutenção da tua casa. Só isso, manutenção da nossa casa, não temos porque ligamos à senhoria. Olha, a máquina avariou. Pronto, só isso não temos. Portanto, manutenção da tua casa, teres um filho, casares, teres vida em conjunto, que teres outro filho, discutir, teres vida em conjunto, sabe?
Certo.
A ver, depois, não, deve ser muito giro, mas depois é monótono, sabes? Acho que a fase da tua vida menos monótona é agora.
Portanto, mas é aos 26? Ou era aos 23?
Não.
Cuidiores.
Não sei o que é cuidiores, para de dizer essa porcaria, o que é cuidiores? Está sempre a dizer isso, acha que é advogado, o que é cuidiores?
É tipo, que direito? Qual direito? Deixa lá, também não interessa.
Malta, vamos ignorar. Ou seja, é qualquer idade.
Achas?
Sim. Sim.
Pronto. Não sei, fiquei-me a sentir triste porque é tipo, aos 26 já estava casado.
Sabes o que é que eu me sinto
mas
triste?
Aproveita a vida.
Ok, tipo, como assim. Isso não sinto triste. Tu cada vez estou melhor. Tu cada vez estou melhor. Sinto-me triste é, noutra perspectiva desse tema, noutra perspectiva, eu acho é que não consigo chegar a todo lado. Ou seja, nós temos muitos estímulos, como estava a dizer, e acontece muita coisa, e estamos naquela fase também de que queremos apostar também no lado profissional, etc, etc, carreira, e eu sinto que estou constantemente a falhar. Sinto que não... Sabes? Sinto que estou constantemente a falhar. E é uma coisa que eu tenho tentado resolver dentro da minha cabeça.
Mas é no trabalho, estás a dizer?
É com tudo. Eu sinto que podia dar muito mais atenção...
No trabalho?
Não, com tudo. Eu sinto que falhar em tudo. Eu sinto que podia dar muito mais atenção à minha família. Que podia dar muito mais atenção aos meus amigos. Que às vezes tipo, não manda aquela mensagem do mas estás bem, mas estás melhor, mas como é que estás, mas isto aconteceu e como é que... Sabes? Tipo, que não mando às vezes suficientes. Que não estou lá... Eu esforço-me ao máximo para estar lá sempre, mas às vezes não estou. E falho. E podia estar. E no trabalho, às vezes podia fazer melhor. Podia fazer mais. Podia ser mais consistente, porque sou a corrigir os meus horários e então... tenho essa liberdade, mas ao mesmo tempo também tenho a liberdade, entre aspas, de procrastinar. Uhum. Infelizmente, não é? É muito mais complicado de gerir. Então eu sinto que estou constantemente a falhar. Não sei, se calhar sou desorganizada, mas eu não consigo chegar a todo lado ao mesmo tempo, sabes? Não sentes que estás constantemente a falhar?
Não.
Não sentes que falhas com nada? Ai, isso é ótimo. Ai, que madeira. Estava a falar com uma amiga... Sobre isso de falhar nas amizades e a expectativa que estavas a dizer há bocado, a expectativa que nós pomos nos outros. E é muito sobre isso, que é, às vezes acontece alguma coisa e tu, às vezes até pensas, aquela pessoa não me disse nada, isto aconteceu, mas ela sabe, e aquela pessoa não me disse nada, não me ligou, não quis saber, não quis saber. E depois é aí que tu concluís mais ou menos as amizades, ou que tu julgas, entre aspas, as amizades que para ti fazem sentido e que são verdadeiras e as que não são. Mas isso tem tudo a ver com expectativas, ou seja, se calhar, sendo fria, quem falhou aqui, se calhar não foi a pessoa que não te mandou mensagem. Foste tu, ao criares a expectativa, que aquela pessoa te ia mandar mensagem. Nós às vezes pomos as pessoas, e os nossos amigos, e pessoas
patamar.
Que são, pomos a nossa pessoa num patamar que eles se calhar não estão, sabes? E depois, a tendência é nós cobrarmos essas pessoas. Por tu não tiveste, por tu não fizeste. Mas calma, mas é porque ela não vai dar mais que aquilo. E isso tem a ver com as expectativas que nós criamos sobre as pessoas. E a verdade é que, e estávamos a falar sobre isso, a verdade é que há diferentes tipos de amigos. E tu tens de perceber, tu não podes ter a mesma expectativa para todos os teus amigos.
Mas cá, tu sentes que falhas com os teus amigos porque tu achas que eles têm uma expectativa sobre ti?
Sim. Eu acho que sou Pode eu. Ser. Eu é que tenho uma expectativa sobre o tipo de amiga que eu quero ser.
É isso.
Que eu gostava de ser. Mas eu não sinto que falhe imenso com amizades. Mas grupos de WhatsApp, nem vê-los.
Não, eu nem
sei. Acompanhar a vida das minhas amigas.
Eu sei por interjeições.
Sim.
Grupos de WhatsApp.
Sim. Eu adorava ver-me com os olhos de outra pessoa.
Está bem, pois é, outros meus.
Adorava. Não adorava fazer exercício? Tipo, ver-te de cá de fora? Tipo, sair de ti e ver de cá de fora?
Sim, talvez.
Adorava ver como é que as pessoas, tipo... Sei lá, qual é a primeira impressão que as pessoas têm minha, sabes? Tipo, como é que eu sou para os outros?
Eu nunca tinha pensado nisso.
Nem eu, estou a pensar agora. Porque imagina, tu achas que estás a ser super simpática e às vezes estás a ser macabra.
Ah, não é só físico?
Não, de tudo. Tipo...
Ai, mas eu às vezes sou mesmo macabra.
Sim, mas aí estás a saber. Mas se calhar a outra pessoa não está a percepcionar que estás a ser macabra.
Tá. No meu caso está.
Ou às vezes estás a querer transmitir que estás calma, ou que estás nervosa, ou que, sei lá, às vezes estás... E gostava de saber a percepção que as outras pessoas têm em mim. Eu adoro estas conversas, tipo, qual foi a primeira impressão que tiveste de mim?
Queres que eu diga sobre ti agora?
Mas tu sabes a primeira impressão que tiveste de mim?
Lembro-me perfeitamente.
A sério?
Lembro-me perfeitamente.
Ai, então qual foi?
Totó.
Ah, que chunga! Ai...
Ainda hoje.
Não.
Tens a ter ido outros Totó?
Que é isso?
É um Totó.
Define Totó, só para eu não achar que é aquilo que eu estou a achar.
É isso que estás a achar.
É naba, torna.
É naba. Sim. Mas foi, a tua vida mudou.
Eu sou Totó.
Quando me conheceste.
Eu sou Totó.
A primeira
agora
impressão.
Agora estou a ficar ofendida.
A primeira impressão.
É que para a Câmara de Lisboa ia contigo.
A primeira impressão que eu tive tua foi Totó.
Vocês acham que eu sou Totó? Tu és parva. Olha. A primeira impressão que eu tive tua. Olha, foi que és parva.
Ai, mas isso acredito.
Mas explica-me porquê. Um argumento. Diga-me um.
Primeiro, olha, primeiro, vou dizer, primeiro, porque não conhecias ninguém na turma.
Eu era deslocado. Segundo,
era deslocado e ainda hoje és deslocado.
Carolina Maia, estás cerebralmente, a enraivecer.
Cerebralmente és deslocado. Deixa-me acabar o meu raciocínio, depois acabas o teu. Primeiro dia. Tô. Calada. Maria, estás-me a perguntar a percepção que eu tive de ti.
Não, tu estás a insultar.
Quando tu tens uma percepção, é que tu não conheces a pessoa. É isso.
Mas agora que conheces, tu continuas a dizer que eu sou totó.
Às vezes, eu sou totó.
Mas é um totó diferente, ou não? É o mesmo totó?
Não, é diferente.
Então que totó é quê? Estás-me a chamar trouxa? Estás-me a chamar trouxa?
Estou.
Olha, Mato, eu adorei estar aqui, adorei este bocadinho. De facto, gosto-me de espécie e nunca mais vou voltar. Mas qual que é que acabou agora? Estás-me a irritar. As pessoas não sabem o contexto. A Carol conheceu-me num contexto em que eu estava zonza.
Tu perguntaste-me qual foi a percepção.
Mas as pessoas não sabem, deixa-me dizer. Podes ficar.
Tu perguntaste-me qual foi a percepção.
Estás-me a irritar. Estás-me a irritar. Estás-me a irritar. Não enerves. As pessoas conheciam.
Eras ou não eras?
A cara. Não! Não, eu era deslocada. É diferente, não era totó. Eu estava a tentar ser uma de vós.
Exatamente.
Não, porque assim,
exatamente.
Vou situar-vos. Estávamos nós no 12º ano e eu caí de paraquedas numa nova escola e numa nova turma. Não conhecia absolutamente ninguém. Mas absolutamente ninguém. Pronto, foi que eu conheci a Carol. Carol foi.
Mas tu também não eras como és hoje em dia.
Estás a fazer bullying comigo?
Não é bom.
Preciso te insultar. Tu és bruta. Tu és bruta.
Sim.
Ofendes-me.
Verdade.
E és. És bruta. E és trouxa. E és sim. E também és. Tu és má comigo.
Eu sou perfeita. Zero defeitos.
Desculpa.
Zero defeitos que eu tenho.
Depois também não dizes os sentimentos. Não vou estar aqui a atacar porque eu não sou bully como tu.
Mariana, tu perguntaste-me a tua percepção sobre mim. Desculpa, tu perguntaste-me qual foi a minha primeira percepção sobre ti. Percepção.
Não gostei da resposta, acabou.
Percepção, pressupõe.
Já não quero brincar.
Que tu não conheces a
tu
pessoa.
Tu bem disseste que não sabias brincar.
Percepção, pressupõe que tu não conheces a pessoa. Essa foi a minha primeira percepção.
Eu não era totó, mas eu era insegura na altura.
Pronto, o que é que tem?
Sim, mas podes dizer insegura. Mas não, disseste totó, mas gosto-me. Porque sabes perfeitamente o meu contexto, sabes onde eu vinha? Eu vinha de outra escola.
Chupa, mas tu estás a dizer que
vinha de outra escola, não tinha amigos.
Estás a dizer que a primeira percepção que tu tinhas minha é que eu era bruta, mas tu mudaste muito. Eu acho que tens muito a agradecer-me.
Desculpa! Olha, isto está aí de mal a pior. Vamos fechar este episódio porque não tenho mais nada útil a dizer. Pronto, eu tenho muito orgulho em ser totó. Se vocês da cidade são totós também como eu, orgulhem-se do que são. Não se esqueçam nunca de pôr o cartão no papelão e desfazer as caixas.
Só um totó é que não... Percebes?
Só um totó
é que... Não mete. A caixa não é do ponto.
Não fui eu. Estás-me a incriminar e tu és
não,
minha advogada.
Não estou a incriminar.
Não posso fazer isso.
Não estou a incriminar. Pronto.
Sejam responsáveis. Não ponham demasiadas expectativas nos outros. Eu claramente... Pus demasiadas numa pessoa que não merecia.
Eu não sou eu.
Não, não és tu, não. Por acaso, não. E portanto, malta, é isto. Com isto fechamos este episódio. Porque não tenho mais nada a dizer. Tens mais alguma coisa a dizer? Não tens. Acabou a conversa para ti. Obrigada por terem estado desse lado, malta. Obrigada pela companhia. Nós voltamos no próximo episódio.
Tchau!